Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 26 de junho de 2023.
E vamos ao destaque do dia, a maior integração com a Argentina.
Presidente Lula recebe presidente argentino Alberto Fernandes.
E defende ampliação de parcerias e das relações comerciais.
Nossos investimentos recíprocos são responsáveis por quase 100 mil empregos. Nosso intercâmbio comercial pode superar a cifra de 40 bilhões de dólares que atingimos em 2011. Todo mundo tem a ganhar.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Aeroportos mais seguros.
Redução de tarifas em portos.
Vamos falar sobre ações para desenvolver o setor em uma entrevista ao vivo com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França.
Estamos na Semana Nacional de Políticas sobre Drogas.
E o governo promove ações de prevenção e combate ao tráfico.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Tornar os aeroportos do país mais seguros e as viagens mais acessíveis.
Além de investir nos portos, essenciais para a logística do país.
Algumas das prioridades do governo federal. E hoje recebemos no estúdio o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que detalha essas ações para a gente. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Prazer falar com vocês.
Bom, ministro, vamos começar falando sobre o novo programa Aeroportos Mais Seguros. Por que que o governo federal decidiu lançar essa iniciativa?
O presidente Lula me chamou quando houve aquele episódio das duas moças brasileiras que foram viajar para o Guarulhos e tiveram suas malas trocadas, não é? É uma insegurança que a pessoa acaba passando, a pessoa entrega a mala confiante de que a mala dela vai chegar intacta do outro lado, né? E por muitas vezes, quando a gente fala, não, mas o aeroporto já está concessionado, tem uma concessionária. Sim, mas a responsabilidade é nossa, porque afinal de contas as pessoas pagam a taxa para ter tranquilidade. Então ele pediu que a gente fizesse algumas ações, nós fizemos várias delas, né? São quase 300 milhões de reais, mas são mais câmeras, novos scanners corporais, a questão de você ter restrição do acesso, de uso celular, que é polêmico, mas é que as pessoas estavam usando, as pessoas que ficam ali na parte de dentro do aeroporto, parte do pessoal do crime organizado faz chantagem com aquelas pessoas, então, sem celular, eles perdem esse contato. A questão de detector de líquidos explosivos, por incrível que pareça, ainda tem gente que, sem saber, às vezes voa com um líquido explosivo. Novos raios-x, que são raios mais modernos, que permitem, enfim, você detectar mais, com mais precisão. E no aeroporto de Guarulhos, que nós vamos começar, que é o que tem maior volume para voos externos, né? Serão 40 milhões de reais, e depois nós vamos fazer em todos os aeroportos que têm voos para o exterior. E numa próxima fase, todos os aeroportos do Brasil.
Mas só para a gente entender melhor, ministro, essas mudanças aí de protocolos todas, elas estão mais relacionadas aos funcionários que trabalham nos aeroportos, né? Ou seja, na parte de dentro, vamos dizer assim, ou vai mudar também para o cidadão comum que usa o aeroporto?
Não, vai mudar porque, por exemplo, você tem um scanner facial, ele vai poder entrar e ter mais garantia de que vai acompanhar. A gente quer que as câmeras, por exemplo, fotografem cada uma das bagagens das pessoas antes delas embarcarem. E conforme elas estão no voo, elas vão receber um zap com a mala dela fotografada, que ela pode depois amanhã comprovar qual era a mala que ela estava, né? O objetivo final para a gente, eu acho que vai ser uma coisa para o futuro, mas não vai demorar muito, é que a gente tenha um chip, um QR Code em cada uma das malas, que a pessoa, quando fizer o check-in, ela vai receber esse QR Code da mala dela, que já existe isso particularmente. Antigamente era muito caro, hoje é mais acessível. E você pode acompanhar a sua mala, onde ela está, a cada instante, para dar garantia para a pessoa. A gente tem em vista que, como eu disse, a taxa de embarque das pessoas quando vão embarcar é uma taxa cara. Então você tem que dar a garantia da pessoa. O cúmulo é a pessoa chegar lá e ficar um mês presa porque tem algum problema com uma mala que ela deixou em confiança da autoridade, que é a autoridade que responde por isso, né, claro.
Ministro, o senhor falou que o programa começa por Guarulhos e há previsão de próximos terminais, um projeto de tempo?
Sim, nós vamos conviver com Guarulhos, que transporta boa parte das pessoas que vão para o exterior, mas depois nós vamos ampliar para todos eles, até porque nós estamos tendo muita ampliação de voos, né? O Brasil O Brasil voltou, o presidente Lula tem falado isso, né? Na área que eu atuo, que é portos e aeroportos, o crescimento é impressionante. A gente se projetar no primeiro trimestre para os quatro meses, os quatro trimestres, nós vamos chegar a um crescimento acima de 6%. O mês de maio foi o melhor mês dos últimos 10 anos, praticamente, de aviação no Brasil. Nós já chegamos a 100 milhões de passagens vendidas, o que é um número muito relevante, do padrão de antes da pandemia. Nossa deficiência é aquela que vocês conhecem. Dos 100 milhões de passagens vendidas, só 10% do CPF que usa. Então, as passagens ainda são inacessíveis para a maioria da população. Por isso, vamos lançar os programas novos aí, que a partir de agosto, se Deus quiser, um grande programa sobre esse assunto, né?
Pois é, ministro. Inclusive, a gente tem aqui uma pergunta para o senhor sobre isso. Vai haver aí um programa para redução dos preços das passagens aéreas, que é o Voa Brasil, é isso?
Isso. A passagem caiu já. Ainda hoje vim aqui no avião olhando algumas passagens já vendidas abaixo do valor do Voa Brasil. O Voa Brasil vai promover passagens a R$200. São aquelas assentos vazios que as pessoas não percebem, mas em média nos meses de março, abril, maio e um pedaço de junho, agosto, setembro, outubro e novembro, 21% das cadeiras vão vazias. Então nós chamamos as empresas e dissemos: olha, nós queremos que vocês facilitem. A entrada para você comprar uma passagem é complicado, tem vários detalhes, você vai e volta, cai a... Enfim, nós vamos criar um mecanismo novo, que é um aplicativo, que você vai digitar o seu CPF, e se você não voou nos últimos 12 meses, e você fala, escreve lá, eu quero ir de Brasília a Manaus, e aí vai te dar todas as opções, que é sempre por um único valor de R$200, 200 de ida, 200 de volta. E você só pode adquirir quatro pernas, quatro passagens, né? Para você poder ir com seu marido, com seu filho, com alguém que você queira. Quer dizer, você vai poder viajar por ano junto com acompanhado de alguém, uma vez por ano, para a gente incentivar novas pessoas a voarem. E as passagens no mês de maio caíram 6%, porque o combustível caiu, combustível da aviação, que quer haver. O Brasil poderia ser autossuficiente nesse combustível, a Petrobras é uma grande empresa, tem capacidade de produzir. A gente quer baixar mais ainda esse valor, porque ainda é caro, né? A passagem é cara, e é evidente que as empresas, elas acabam aumentando os preços, tentando tirar o máximo de quem já voa. E esse é um equívoco, porque você fica rodando a mesma coisa nas mesmas pessoas. Quando a rigor, nós temos é que preencher outras pessoas começaram a voar. Para você ter uma noção desse número, como é espantoso, porque quando a gente compara com a Europa, com os Estados Unidos, é uma comparação injusta, porque eles têm um padrão social mais elevado. Mas nós voamos um terço do que voam os colombianos e os chilenos, em termos proporcionais. E nós precisamos alcançá-los, né? Então, para isso, o voo a R$200, você vai ter a oportunidade, você, o seu familiar, de poder, uma vez por ano, se programar. E a gente agora conseguiu que vários aeroportos, os concessionários dos aeroportos, eles não podiam fazer desconto, porque você vai pagar R$200, né, no trecho, e aí a taxa de embarque é 54. Então, mas é muito cara essa taxa de embarque. Aí eles propuseram, eles vão devolver um pedaço em cashback de volta que você pode consumir no aeroporto ou no transporte para chegar no aeroporto, que é para o dinheiro circular. Porque são, veja, lembra-se que essas pessoas não iriam voar normalmente. Se a gente não incentivar, eles não voam. Por inibição, por receio e porque o preço é muito caro.
Mas essa
em agosto vamos lançar.
Vai ser subsidiado, então, pelo governo?
Não, é sem subsídio. Sem subsídio, é só organização. No fundo, o que acontece é o seguinte: o presidente Lula me pediu para trazer para cá, para o Brasil, o que a gente chama de low cost. São empresas que voam mais barato. E nós estamos trazendo. Elas vão chegar ainda esse ano aqui no Brasil. Mas eu achei justo avisar as três empresas que fazem no Brasil, que tem 10, 15 mil funcionários: olha, nós vamos trazer low cost. Vocês não querem aproveitar e fazer um preço mais barato vocês antes que elas cheguem? Porque quando elas chegarem, elas vêm arrasando, elas fazem um preço muito mais barato. E eles toparam em cima dessa ociosidade. Então, o aplicativo vai ser do governo, você digita o seu CPF, se você não voou nos últimos 12 meses, você está apto. E aí, é claro, os bancos, o Banco do Brasil e o Caixa Econômica vão poder fazer financiamentos. A gente calculou mais ou menos, um casal vai conseguir voar a R$800 e de volta, por exemplo, um trecho Rio de Janeiro, Teresina. Esse ir de volta, R$800, vai dar 12 prestações de R$72. O que parece que, assim, animou todo mundo. Tanto que esse é um dos assuntos mais falados em rede. Ainda nem sequer foi anunciado de maneira oficial, porque o governo, nós estamos montando essa equação. Aí a sugestão da Casa Civil, a gente vai fazer promover também leilões dos voos, porque ainda assim, digamos que na sobrepassagem, você vai ter leilões negativos em cima da hora, para quem estiver ali no aeroporto e quiser fazer um voo de última hora.
Bom, ainda sobre aeroportos, ministros, foram lançados aí recentemente salas multissensoriais nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O que são essas salas, ministro? E o que elas possuem? Para quem são voltadas?
Olha, a gente também, você veja como é que é a sociedade, né? A gente vai percebendo, se tiver sensibilidade, você vai percebendo com os fatos. Recentemente começamos a perceber uma sequência de problemas dentro do avião com pessoas que são neurodivergentes, que têm qualquer tipo de neurodivergência. A pessoa não está acostumada, tem medo de colocar o cinto, fica assustada com o barulho. O aeroporto não é um lugar assim sossegado, não é um lugar
amigável,
estressante,
né?
Estressante. Então, pega uma criança que tem dificuldade, em especial crianças com autismo, crianças que têm Down, crianças que têm qualquer neurodivergência, elas vão para o aeroporto já tensas. E aí elas entram naquele ambiente tenso. E a gente viu, num caso específico em Vitória, no Espírito Santo, uma empresa privada nossa tinha adaptado uma sala para essa sala multissensorial. É uma sala em 6 dimensões. Ela chove, faz sol, fica uma música gostosa, toca, fica passando um filme, tem diversas brincadeiras sensoriais, espirra, faz, sai umas bolinhas, enfim. E a criança vai acalmando, né? E lá dentro tem uns bancos de avião para você sentar e a mãe coloca na criança, senta com ela, mexe com fibra ótica, enfim, vai acalmando e a pessoa então entra e nós vamos ter terapeutas, evidentemente, funcionários que vão ajudar essas crianças a se adaptarem melhor para que entrem no avião e se sintam mais sossegadas para isso. Foi um mega sucesso também, a gente ficou muito contente. Você vê que uma solução tão simples, não é? Uma sala que poderia ser feita em qualquer instante muda a possibilidade. No dia que eu fui fazer a inauguração, que essa foi uma sugestão também do presidente, eu abri na hora lá para que as mães pudessem. Tinham duas mães diferentes que falaram: meu filho nunca viajou porque eu não tenho coragem de trazer, ele tem autismo, eu tenho receio da reação dele dentro do avião. E aqui eu vou me sentir segura. E nós vamos também abrir para as prefeituras, porque nós inauguramos em Santos Dumont e no Congonhas. Nós vamos fazer com que as prefeituras, também as OS, as ONGs que cuidem dessas crianças, façam contato com a gente, com a Infraero. Nós vamos buscar de ônibus, levar para conviver com essa sala, para que se eventualmente um dia a criança for embarcar, passe por essa sala ou já passou por essa sala antecipadamente.
Ministro, vamos falar de portos, que o nosso tempo está correndo.
Vamos lá.
É um setor muito importante para a infraestrutura do país e o Ministério anunciou uma redução de taxas em portos estratégicos de São Paulo e Rio de Janeiro. Quais são esses portos beneficiados e como é que isso ajuda aí na logística?
É o Porto de Santos, né, que é o maior do Brasil, disparado, e o Porto do Rio de Janeiro. Aliás, 2 portos, junto com Salvador, os 3 portos têm diretoras financeiras mulheres, né? Pela primeira vez, os 3 portos estão com mulheres dirigindo a parte financeira. E elas deram uma solução importante, fizeram uma redução de taxas muito relevante. Em Santos chega a 65% em alguns casos, no Rio de Janeiro chega a 95%. Recentemente, o único porto do Brasil que foi privatizado totalmente foi o porto também de Vitória, no Espírito Santo. O governo anterior tinha um pensamento que era vender todos os portos, vender o CNPJ junto, né? É aquela lógica de que o Estado mínimo, enfim. Só que nós temos no Brasil 250 portos privados autorizados. Quem quiser ter um porto no Brasil pode, compra um terreno e faz o seu porto. E deixa os públicos lá, que a gente regula com esses públicos coisas importantes, exportações importantes, determinadas situações. Por exemplo, o Porto de Santos exporta pelo Porto de Santos praticamente todo o suco de laranja que se faz no Brasil. E o suco de laranja, não sei se vocês sabem, de cada 10 copos de suco de laranja que você olhar no mundo, 6 são feitos lá em São Paulo. Então, não dá para eu dispor dessa logística. Se o porto resolver fechar amanhã para laranja, vai ter que tirar todos os pés de laranja que já estão plantados há 25 anos. Então, nós resolvemos investir nos portos. para mostrar que o porto público pode ser, em sendo bem administrado, ele pode ser eficiente sendo público ou sendo privado. Existem bons portos privados e bons portos públicos. No porto, que foi privatizado no governo anterior, que é o Porto de Vitória do Espírito Santo, agora no mês de fevereiro aumentaram algumas taxas em 1000%. 1000%. O porto era público, aumentaram 1000% as taxas. Como é um porto privado, não se pode reclamar, cada um que opta pelo porto que quiser. E, num contraste a isso, os portos de Santos e do Rio de Janeiro reduziram suas taxas. Vamos tentar fazer isso em todo o Brasil, reduzindo as taxas para que fiquem adequadas, porque quanto mais barato ficarem as taxas portuárias, evidentemente que o produto final chega mais barato na mão do consumidor.
Ministros dos Portos e Aeroportos, Márcio França, os assuntos são importantes e interessantes, mas infelizmente o nosso tempo hoje acabou, vamos ter que marcar uma próxima oportunidade. Obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil, hein?
Obrigado a vocês, boa noite a todos.
Dois séculos de uma parceria forte e estratégica.
Brasil e Argentina estão completando 200 anos de relações diplomáticas, data que foi marcada hoje com a visita do presidente argentino Alberto Fernandes.
Ele foi recebido pelo presidente Lula.
Os dois líderes discutiram temas como ampliação de parcerias e da pauta comercial entre os dois países.
Hoje, o comércio entre as nações está chegando próximo dos 30 bilhões de dólares, com um potencial de crescimento e geração de empregos.
O primeiro compromisso entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, foi uma reunião no Palácio do Planalto. Depois, os chefes de Estado seguiram para o Palácio do Itamaraty, onde concederam uma declaração à imprensa. O presidente Lula lembrou que os dois países lideraram a criação do Mercosul e que cultivam fortes laços sociais, culturais e econômicos. Hoje, a Argentina é o terceiro destino de nossas exportações, enquanto o Brasil é o principal mercado para os produtos argentinos. Só no ano passado, o comércio bilateral movimentou mais de 28 bilhões de dólares. Lula garantiu que essa parceria pode ser ainda mais forte.
Nosso intercâmbio comercial pode superar a cifra de 40 bilhões de dólares que atingimos em 2011. Precisamos avançar nessa direção com novas e criativas soluções que permitam maior integração financeira. Entre as opções está a adoção de uma moeda de referência específica para o comércio regional que não eliminará as respectivas moedas nacionais. Estamos trabalhando na criação de uma linha de financiamento abrangente das exportações brasileiras para a Argentina. Todo mundo tem a ganhar.
A visita do presidente argentino ao Brasil marca a comemoração dos 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países. As províncias unidas do Rio Prata, atual Argentina, foram o primeiro estado soberano a reconhecer a independência do Brasil no século XIX. Hoje, o país vizinho enfrenta uma crise econômica, com desvalorização da moeda local e altos índices de inflação. Alberto Fernandes falou dos laços de amizade entre as duas nações e disse que conta com o apoio do Brasil neste momento. O presidente argentino destacou ainda os avanços na construção do gasoduto Nestor Kirchner, que conta com o apoio do BNDES. O Banco Brasileiro concede financiamento para a exportação de produtos daqui, que ajudam na obra do país vizinho. Os dois presidentes também falaram sobre o processo eleitoral na Argentina e sobre a importância de ampliar a integração sul-americana. Reportagem Ney Pereira.
E durante a visita de Fernandes, foi aprovado o plano de ação para o relançamento da aliança estratégica entre Brasil e Argentina.
Em janeiro, os dois países se comprometeram a firmar o plano, que prevê ações conjuntas em vários temas, como infraestrutura, energia, educação, ciência, defesa e saúde.
O presidente Lula comentou que o plano mostra de forma concreta a parceria entre os países.
Reafirmamos hoje que a integração é uma política de Estado e que nossa parceria deve ser cultivada no mais alto nível. Hoje, adotamos um ambicioso plano de ação para o relançamento da aliança estratégica. São quase 100 ações que dão concretude ao nosso projeto conjunto de desenvolvimento.
Entre as iniciativas previstas estão obras de infraestrutura conjuntas, como a construção e reforma de pontes binacionais.
Além da criação de um mecanismo conjunto para questões de segurança e ampliação da cooperação em energia e gás.
Hoje é Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas.
Para marcar a data e o início de mais uma Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, um evento em Brasília discute ações focadas na prevenção.
O objetivo é colocar as pessoas em primeiro lugar, especialmente as populações mais vulneráveis.
E, ao mesmo tempo, combater o uso de entorpecentes e eliminar todas as formas de discriminação.
A 25ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas tem foco na prevenção. Ações de repressão apenas não bastam, de acordo com a Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marta Machado. A ideia é unir forças para desenvolver políticas públicas humanizadas que considerem os cidadãos de forma integral, levando em conta o respeito aos direitos humanos e a priorização das populações mais vulneráveis.
Se não olharmos para as necessidades das pessoas de forma integral, não conseguiremos atender suas demandas associadas ao uso de substâncias. Por isso, as ações para prevenir tanto o uso das drogas quanto o envolvimento com o tráfico passam pela ampliação do acesso à moradia, do acesso ao trabalho e renda e passam por menos discriminação e mais direitos, menos racismo e mais justiça racial, menos violência e mais prevenção, menos preconceito e mais ciência.
O encontro marca também a retomada do Sistema Nacional de Prevenção do Uso de Álcool e Outras Drogas, uma plataforma desenvolvida em parceria com organismos internacionais para auxiliar em iniciativas de prevenção, como explica a secretária Marta Machado, do Ministério da Justiça.
Esse sistema consiste em um plano de ação para disseminar programas de prevenção inicialmente nos 163 municípios que hoje são responsáveis por 50% dos homicídios no país, mas tendo como meta sua disseminação em todo o país.
O Ceará será o estado piloto de iniciativas de combate ao uso de drogas na rede escolar. O diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Básica do Ministério da Educação, Alexandro do Nascimento, destaca a importância desses ambientes para resgatar estudantes envolvidos com drogas.
Vamos formar professoras, professores, gestores escolares. A escola, às vezes, é o último fio que prende esse sujeito ao laço social, ao Estado. E se a escola não for um espaço acolhedor, é provável que a gente perca esse estudante, esse jovem, essa criança, de uma vez por todas.
Ainda este mês foi lançado um edital para apoiar povos e comunidades indígenas ameaçados pelo narcotráfico. Serão destinados 3 milhões de reais para o financiamento de até 30 projetos de enfrentamento aos impactos das drogas em terras indígenas e comunidades tradicionais. Reportagem Cleide Lopes.
E as propostas voltadas ao atendimento de povos indígenas e comunidades tradicionais no contexto de drogas devem ser enviadas até 5 de julho.
O edital com todas as informações está no endereço gov.br/mj.
E hoje o Ministério da Justiça e Segurança Pública fez um balanço das ações da pasta voltadas ao combate das drogas.
Nos primeiros 6 meses do ano, mais de 575 mil quilos de maconha foram apreendidos por meio da atuação dos órgãos de segurança pública nos estados, estradas e fronteiras.
E mais de 65 mil quilos de cocaína foram recolhidos.
Brasil e Portugal assinaram hoje um acordo na área de segurança.
A ideia é ampliar a cooperação e o intercâmbio entre os dois países em áreas como crimes cibernéticos e combate ao tráfico de drogas e de pessoas.
A parceria também prevê capacitação de pessoal, empréstimo e doação de equipamentos.
Em Lisboa, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que o compartilhamento de experiências vai se dar em vários níveis.
Ele também comentou que o acordo vai favorecer a segurança dos brasileiros que vivem em Portugal.
Possamos com isso transferir conhecimento, informações e tecnologias, desde a polícia de proximidade, polícia ambiental, também polícia rodoviária, viária de modo geral, para que com isso nós possamos auferir êxitos. Nós desejamos que a presença brasileira em Portugal, que é uma presença crescente, seja sempre virtuosa. Sempre seja vista como aquilo que efetivamente é, uma presença que traz benefícios tanto ao Brasil quanto ao Portugal.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal decide que Estado de Santa Catarina não pode cobrar impostos sobre atividades da Embrapa.
Superior Tribunal de Justiça absolve homem apontado por vítimas de roubo ao participar como dublê de reconhecimento do pai.
Tribunal Superior do Trabalho decide que crachá encontrado depois de ação não é aceito como prova para anular decisão.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Estado de Santa Catarina não pode lançar e cobrar impostos sobre as atividades sociais desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
O plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a imunidade tributária recíproca da empresa perante o Estado.
O relator da ação foi o ministro Luiz Roberto Barroso. A Embrapa alegava que tem funções estatutárias específicas e se mantém com recursos do orçamento federal.
A empresa acrescentou que presta, entre outros serviços essenciais, apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo voltados à implantação de políticas de ciência e tecnologia do setor agrícola. Assim, o Estado não poderia cobrar ICMS e IPVA sobre as atividades sociais.
O homem condenado a mais de 10 anos de prisão é absolvido após ser apontado como um dos autores de roubo enquanto participava como dublê do reconhecimento criminal do próprio pai.
O habeas corpus foi concedido pelo Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Dois filhos de um dos suspeitos preso acompanharam a delegacia e participaram do reconhecimento como dublês, ficando lado a lado com o pai enquanto eram observados pelas vítimas. Um dos filhos foi apontado como o coautor do roubo e condenado com o pai mesmo sem outra prova. De acordo com o relator na sexta turma do STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, o tribunal já definiu que o reconhecimento pessoal, mesmo que seja válido, não pode induzir por si só a certeza da autoria delitiva. O ministro apontou que houve irregularidades no ato e que testemunhas afirmaram que o acusado estava trabalhando no momento do crime.
Crachá encontrado depois de ação não é aceito como prova para anular decisão.
A decisão é da seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Michele Chiapa.
Por unanimidade, a SDI 2 do TST rejeitou o recurso de um técnico de instalação que pretendia anular decisão que havia afastado a responsabilidade subsidiária da Telefônica Brasil por valores devidos a ele por uma microempresa cearense. Um crachá perdido que ele teria encontrado seria a prova nova da prestação de serviços à Telefônica. Mas, segundo o colegiado, o documento foi apresentado fora do momento processual adequado.
Hoje é Dia Nacional da Consciência do Primeiro Voto.
A data celebra a importância de conscientizar jovens sobre a participação nas eleições. Carol Lasno.
Mais de 2 milhões de eleitores entre 16 e 17 anos participaram das eleições gerais no ano passado. O número é 50% maior que o registrado em 2018. Isso mostra que as campanhas para incentivar esse público a participar do fortalecimento da democracia vêm dando certo. Lembrando que o primeiro voto pode ser dado a partir dos 16, mas ele é facultativo para quem tem menos de 18 anos.
Ministério Público Federal consegue indenização e suspensão dos sorteios Bonzim e Santa Rita Show de Prêmios por atividade irregular.
Os sorteios exploravam jogos de azar nos municípios de Santa Rita e Rosário, no Maranhão. Marissa Omena.
A ação ajuizada pelo MPF denunciou um empresário pela realização desses sorteios, como se fossem títulos de capitalização da modalidade filantropia premiável, o que desobedece às leis que regem as loterias e os títulos de capitalização nacionais. Em acordo, na justiça, o réu se comprometeu a interromper permanentemente as atividades ilegais, sob pena de multa no valor de R$10 mil. O MPF pediu também indenização à população pela ilegalidade e a justiça concordou. O empresário vai pagar R$50 mil ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Ele ainda pode recorrer.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Grova.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Racismo no esporte é tema de debate com a CBF no Senado.
Comissão especial vai ao Ceará conhecer produção de hidrogênio verde.
CPMI do 8 de janeiro. Coronel da PM afirma que ataques em Brasília poderiam ter sido evitados com retirada de acampados do QG do Exército.
Boa noite.
Boa noite.
O racismo no futebol foi tema de um amplo debate hoje na Comissão de Direitos Humanos do Senado.
Ex-atletas e representante da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, discutiram a punição de clubes por atos racistas de torcedores e a utilização do futebol como meio de conscientização da sociedade. Repórter Yara Farias Borges.
O presidente do colegiado, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, destacou que o futebol é o esporte mais popular do país, podendo ser utilizado para combater discriminações. Paim lembrou que a legislação já pune atos racistas com prisão de 2 a 5 anos, além de proibir a entrada em estádios por 3 anos.
O país tem a obrigação de tratar as questões do racismo com maior severidade e responsabilidade. O futebol tem o dever de ser exemplo, afinal, é o esporte mais popular.
Ao destacar que um racista se manifesta quando sabe que não será atacado, e nem punido, o ex-goleiro Mário Aranha, que há 9 anos enfrentou injúria racial durante uma partida contra o Grêmio em Porto Alegre, disse que tanto o jogador como a mídia têm poder para combater o racismo. Ex-jogador de futebol e negro, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, disse que o racismo é um tema que o afeta de forma especial e questionou a discriminação também nos cargos dentro de clubes.
O racismo se dá de maneira estrutural e velada no fato de haver pouquíssimos treinadores negros em nosso futebol. São raros os dirigentes negros também. Se somos maioria entre os atletas, aqueles que realmente formam o espetáculo, porque somos tão poucos nos cargos de comando e direção?
Representando a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Leão anunciou que, segundo mudança no Regulamento Geral de Competições, os clubes serão punidos por atos racistas.
A partir dessa temporada, os clubes poderão vir a ser responsabilizados pelas condutas de seus torcedores, de seus jogadores, de seus gestores, que vão desde advertência, portões fechados, multas pecuniárias, chegando à pena máxima, que pode ser na forma de perda de pontos. Isso tudo tem colocado a CBF num papel de destaque e de liderança no cenário internacional para combater o racismo.
A validação de diplomas obtidos no exterior no Plano Nacional de Educação é um dos destaques do plenário desta semana.
O atendimento prioritário para autistas e pessoas com mobilidade reduzida em repartições públicas também está na pauta. Os detalhes das votações com o repórter Pedro Pincer.
O Senado pode votar esta semana o projeto de lei que inclui no Plano Nacional de Educação a realização permanente da validação no Brasil dos diplomas dos ensinos fundamental e médio cursados no exterior. Atualmente, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos no Exterior, o chamado Enseja Exterior, já é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, em parceria parceria com o Ministério das Relações Exteriores. O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, destacou que os brasileiros devem ter direito à educação independentemente de onde vivam.
Trata-se de direito a ser afiançado independentemente do país onde os brasileiros vivam, assegurando-lhes os direitos fundamentais, dentre os quais o direito à educação, incluindo o direito à certificação do nível de escolaridade alcançado em seus estudos.
Também está na pauta o atendimento prioritário nos serviços públicos para as pessoas com transtorno do espectro autista e aquelas com mobilidade reduzida. Os senadores também podem analisar dois projetos que tratam de políticas nacionais, a de incentivo à cultura de flores e de plantas ornamentais de qualidade e a que estimula a produção de mel e derivados.
Já a Comissão de Educação pode concluir amanhã a votação de um projeto de lei que estabelece regras para ampliar a segurança nas escolas. O texto, já aprovado em primeiro turno, propõe medidas como controle de entrada e saída de pessoas dos estabelecimentos de ensino e treinamento para situações de emergência. Também determina o acionamento de serviços de segurança pública e de saúde mental em caso de comportamento estranho por parte de ex-aluno ou ex-funcionários da escola.
A proposta aprovada também estabelece a formação de grupos de cuidado escolar para gerenciamento de riscos na escola e diálogo com órgãos responsáveis pelas políticas públicas de saúde, assistência e segurança pública. O projeto ainda prevê apoio técnico e financeiro da União a estados e municípios para o cumprimento das medidas. E se aprovado na comissão, pode seguir direto para a Câmara dos Deputados.
Em depoimento hoje à CPMI do 8 de janeiro, o coronel da PM do Distrito Federal, Jorge Naime, reafirmou que o Exército impediu o desmonte do acampamento de apoiadores de Jair Bolsonaro no quartel-general.
O militar destacou ainda que a ABIN informou na manhã do dia 8 de janeiro sobre o aumento dos manifestantes e da violência. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, o ex-comandante do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Jorge Naime, reafirmou que o Exército não permitiu a retirada de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro do quartel-general no dia 29 de dezembro, apesar de uma reunião no dia anterior com autoridades das Forças Armadas. Citou que o local era frequentado por pessoas que incitavam o golpe. Na avaliação dele, se a PM tivesse conseguido desocupar o QG, os ataques do 8 de janeiro não teriam ocorrido. O coronel Jorge Naime pediu atenção dos parlamentares para relatórios da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que alertavam para o aumento da manifestação e para a invasão das sedes dos três poderes às 10 horas da manhã do dia dos ataques. Segundo ele, se iniciativas tivessem sido tomadas, a PM teria contido os manifestantes. Ele revelou que nenhum integrante do Departamento de Operações da PM estava num grupo de WhatsApp chamado SISBIN, que recebeu os alertas da ABIN. Ao comentar os 5 meses de prisão acusado de omissão, o coronel declarou que deveriam responder pelos ataques os integrantes desse grupo que nada fizeram com os informes de inteligência.
A Comissão Especial sobre Hidrogênio Verde esteve no porto de Pecém, litoral oeste do Ceará, para conhecer a produção de energia desse novo combustível. Senadores afirmaram que atuarão na criação de políticas e da legislação para o crescimento e a sustentabilidade do setor no país.
No encontro, também foi discutida a possibilidade de usar a zona de processamento de exportação no Ceará para ajudar no comércio internacional de hidrogênio verde produzido em complexo industrial e portuário do estado. Detalhes com Floriano Filho.
Integrantes da Comissão Especial sobre Hidrogênio Verde do Senado participaram de uma audiência no Complexo Industrial do Pecém com o governador do Ceará, Eumano de Freitas, prefeitos, pesquisadores e empresários. O governador se comprometeu a integrar a produção de hidrogênio verde com a zona de processamento de exportação do Ceará, a primeira em operação no país. O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, explicou que o complexo já está produzindo hidrogênio verde em pequena escala e que a comissão especial vai ajudar na legislação que garanta o crescimento e a sustentabilidade do setor no Brasil.
Esse é um tema muito novo no mundo inteiro e na Europa, por exemplo, eles também ainda estão em processo de elaboração, de regulação, de certificações. E o que eu naturalmente defendo é que a nossa legislação aqui no Brasil seja sintonizada a partir dos diversos estudos, dos diversos planos, das diversas equipes que no Executivo estão estudando a matéria.
A Comissão Especial sobre Hidrogênio Verde do Senado ainda tem visitas programadas para o Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná.
Trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Arthur Lira defende retomada da votação do projeto que criminaliza as fake news.
Novo sistema tributário será implantado gradualmente até 2033.
Protocolo para atender vítima de violência sexual em casas noturnas ganha regime de urgência.
Boa noite. Os deputados concordaram em colocar em regime de urgência o projeto que cria obrigações para casas noturnas em caso de denúncias de abuso sexual. O repórter Antônio Vital traz mais informações.
O plenário da Câmara aprovou regime de urgência para o projeto que cria o protocolo Não é Não de atendimento à mulher vítima de violência sexual ou assédio em casas noturnas. A proposta detalha as obrigações dos estabelecimentos nos casos de denúncia de abusos. Entre outras coisas, eles terão que acolher e respeitar a vítima, afastar a mulher do agressor, chamar imediatamente a polícia, isolar o local para preservar as provas e guardar imagens de circuito interno de TV. Com regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões. Mas não há consenso sobre a proposta. Na votação do regime de urgência, parlamentares de diversos partidos manifestaram preocupação com o texto. Reclamaram que os casos que obrigariam o cumprimento do protocolo eram vagos e poderiam prejudicar as empresas. Foi o que disse a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal.
Nós estamos muito preocupados com uma série de coisas no texto, como a questão do constrangimento, que a gente acha que isso é absolutamente subjetivo e pode trazer muitas obrigações inexequíveis. E as empresas acabarão sendo punidas. Nós vamos liberar para encontrar, para que a gente possa trabalhar juntos na construção de um texto que seja minimamente viável.
O projeto foi apresentado com a assinatura de 26 deputadas de diversos partidos. Elas argumentam que o protocolo previsto é o mesmo adotado na Espanha e que permitiu a prisão do jogador Daniel Alves, acusado de estupro em uma casa noturna. A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, uma das autoras da proposta, argumenta que as obrigações das empresas no caso de denúncia de abusos são uma maneira de proteger as mulheres e prevenir casos de violência.
A violência contra a mulher é uma realidade ainda nos espaços em que deveriam ser de lazer, de confraternização, o bar, a boate. Então, esse projeto, ele cria um passo a passo de como é que esses estabelecimentos têm que agir em caso de violência contra a mulher. Orienta, ajuda o serviço, porque se tem violência contra a mulher, a gente mete sim a colher, salva a vítima.
Apesar do regime de urgência aprovado, acordo entre os diversos partidos prevê a votação do projeto que cria o protocolo Não é Não apenas em agosto, prazo para se tentar chegar a um consenso sobre o texto. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública. Luiz Couto, do PT da Paraíba, alerta para uma recorrente impunidade sobre denúncias de trabalho análogo à escravidão no Brasil. O parlamentar cita dados que mostram que apenas 1% dos indiciados por esse crime são condenados à prisão em regime fechado no Brasil.
Luiz Couto avalia que, diante de tanta barbárie, aumenta a importância dos órgãos fiscalizadores. Ele elogia o trabalho realizado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que, segundo o deputado, está reconstruindo as políticas contra o trabalho análogo à escravidão.
Por outro lado, o Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, acusa o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania de inverter valores apoiando mais os criminosos do que os cidadãos de bem.
O Tony de Paula menciona um caso ocorrido no Rio Grande do Norte, em que, de acordo com o parlamentar, autoridades apareceram para verificar a situação dos traficantes e se esqueceram das vítimas.
Capitão Alden, do PL, solicita aos órgãos responsáveis pela demarcação de terras indígenas que se façam presentes no extremo sul da Bahia. De acordo com o parlamentar, na região existem organizações criminosas que se passam por índios para invadir terras e expulsar os verdadeiros indígenas.
Segundo o capitão Alden, os pataxós da região não passam de 1.500 para uma área de 50 mil metros quadrados. Ele alega que esses indígenas sequer querem tanta terra, porque querem se integrar à sociedade e se desvencilhar da imagem de silvícolas.
Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, critica a realização da Marcha da Maconha de Jaboatão dos Guararapes. Ela afirma que o evento é uma afronta à sociedade e que a maconha deve ser encarada como a porta de entrada para outras drogas.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, registra o aniversário de 60 anos da cidade de Vera Cruz. O parlamentar lamenta que a onda de insegurança no estado impediu a realização de uma festa mais planejada, mas pontua que a celebração foi bonita e animada.
Justiça. Merlong Solano, do PT do Piauí, lembra a denúncia feita por um ex-advogado da Odebrecht, que afirmou ter sofrido extorsão por integrantes da Operação Lava Jato. Ele pede que o Supremo investigue o caso com rigor para tentar recuperar a credibilidade da justiça brasileira.
Merlong Solano também aponta que, diferentemente do que ocorreu em outros países, a Lava Jato levou à falência algumas empresas brasileiras, acabando com empregos e prejudicando milhares de famílias.
Desenvolvimento Regional.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, informa que o Centro de Biotecnologia da Amazônia recebeu personalidade jurídica própria e foi rebatizado como Centro de Bionegócios da Amazônia. Com a personalidade jurídica própria, o CBA terá mais autonomia para captar recursos públicos e privados e ampliar suas atividades.
Sidney Leite ressalta que a industrialização vai salvar vidas, levar desenvolvimento para a região e renda para os amazônidas. Ele ressalta que a Amazônia pode contribuir para o desenvolvimento de todo o país, aproveitando os produtos naturais com equilíbrio e sustentabilidade ambiental e social.
Na opinião de Murilo Galdino, do Republicanos da Paraíba, é preciso elaborar uma reforma tributária que beneficie os pequenos municípios, além de um pacto federativo que aumente suas receitas.
Murilo Galdino salienta que muitas prefeituras da Paraíba, por exemplo, têm receitas cada vez menores, o que impede o cumprimento dos compromissos mais básicos. Para ele, o reforço dos cofres municipais vai melhorar a qualidade de vida da população.
Economia.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, critica a manutenção das altas taxas de juros pelo Banco Central. O deputado argumenta que os juros altos prejudicam os projetos e as ações do governo federal.
Flávio Nogueira lembra que o presidente Lula foi eleito com a promessa de melhorar a vida dos brasileiros, especialmente dos mais pobres, com reforço dos investimentos em programas sociais.
Welter, do PT do Paraná, destaca a importância do Banco do BRICS, grupo de países que, além do Brasil, conta com Rússia, Índia, China e África do Sul.
Welter afirma que a instituição ajuda a promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da infraestrutura nacional, com a possibilidade de geração de emprego e renda para a população.
Carlos Veras, do PT, destaca o novo programa de aquisição de alimentos com investimentos de mais de 500 milhões de reais para a compra dos produtos da agricultura familiar.
Carlos Veras reitera que o programa de aquisição de alimentos é fundamental, especialmente para os cidadãos com menor poder aquisitivo.
O novo sistema tributário em discussão na Câmara deverá ser implantado gradualmente até 2033. Acompanhe na reportagem de Silvia Munhato como a mudança vai chegar na prática ao consumidor.
Um dos prazos de transição da reforma tributária de 50 anos pode ter deixado muita gente com a ideia de que não vai ver o novo sistema entrar em vigor. Mas, na prática, a extinção dos 5 tributos sobre consumo prevista na reforma estará completa em 2033. Ou seja, a ideia é que o contribuinte possa ter nessa data, na sua nota fiscal, o valor destacado da Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, federal, e do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, que será gerido por estados e municípios. Os dois terão as mesmas regras, só o que muda é a gestão. Em 2033, portanto, saem de cena IPI, PIS, COFINS, ICMS estadual e ISS municipal, que o contribuinte paga hoje, mas nem sabe quanto. Eles estão embutidos nos preços e não são destacados na nota porque são cobrados ao longo da cadeia de produção de um bem ou serviço. E, na maioria das vezes, não dá para descontar o que já foi pago de imposto na fase anterior porque não há essa previsão. Os novos tributos prometem esse creditamento, barateando produtos de cadeia longa, como os automóveis. É o que explica o relator da reforma, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba.
É difícil no Brasil você dizer que determinado produto ou serviço, quanto ele paga de imposto por conta dos resíduos tributários, que são aquilo que a gente paga de imposto e está embutido em todo e qualquer produto ou serviço que a gente compra, mas que a gente não acredita.
Para evitar aumentos de preços de bens e serviços de cadeia curta, o relatório de Agnaldo Ribeiro prevê alíquotas reduzidas e até zeradas para itens diversos como serviços de saúde, cesta básica e medicamentos, além de um mecanismo de cashback. No sistema atual, o imposto é cobrado onde o serviço ou bem é produzido. O novo sistema desloca essa tributação para o local de consumo. Por causa do sistema atual, os estados faziam a guerra fiscal, ou seja, reduziam alíquotas de ICMS para atrair fábricas. A Lei Complementar 160, de 2017, previu o fim desses benefícios até 2032. Para compatibilizar este comando com a reforma, a proposta do relator cria um fundo com recurso da União para garantir os benefícios já concedidos. No total, serão aportados 160 bilhões de reais entre 2025 e 2032. A expectativa é de que a emenda constitucional da reforma tributária seja promulgada este ano, mas as leis complementares devem ficar para o ano que vem. Neste caso, a transição começaria em 2026, com um CBS de apenas 1%, para testar o sistema. Isso porque as alíquotas dos novos tributos precisarão ser calibradas para não aumentar a carga tributária. Em 2027, a CBS entra em vigor totalmente e a transição do IBS será entre 2029 e 2032. A transição de 50 anos, entre 2029 e 2078, será apenas para a distribuição da arrecadação dos novos tributos entre União, estados e municípios, como explica o relator.
Mas 50 anos é um prazo muito longo. Essa transição é apenas interna federativa, né? Isso não vai afetar o cidadão. Ela afeta tão somente os entes federados.
Essa transição é necessária para corrigir as perdas dos estados e municípios que tinham uma arrecadação mais acentuada pela cobrança de tributos no local de produção dos bens e serviços. Uma parte da arrecadação geral será retida e redistribuída para evitar perdas bruscas. A promessa, porém, é de ganhos com o crescimento econômico que deve ser gerado com as mudanças. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
O Parlamento Jovem Brasileiro está de volta. E o melhor, a etapa nacional será presencial aqui na Câmara dos Deputados em Brasília. O PJB chega em sua 18ª edição cheio de novidades, mas sem perder a essência, transformar positivamente a vida de jovens. As inscrições para essa nova jornada vão até 30 de junho. Saiba mais em www.câmara.leg.br/PJB. Vem mudar o mundo!
Política.
Na avaliação de delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, os primeiros meses do governo Lula mostram principalmente o aumento da máquina pública e o aparelhamento do Estado.
Para delegado Paulo Bilinski, o inchaço do Estado contribui para uma maior ideologização e doutrinação em todos os setores, mas principalmente nas escolas.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, avalia que a falta de projetos do governo federal causa desemprego, desvalorização da moeda e retrocesso.
Capitão Alberto Neto também considera preocupantes as críticas do presidente Lula sobre a política econômica do Banco Central, que ajudou a controlar a inflação. Ele argumenta que esse discurso prejudica os mais vulneráveis e destrói a credibilidade do país no mercado financeiro.
Já Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, afirma que os primeiros meses do governo Lula mostram sua preocupação com a população mais pobre.
Rubens Pereira Júnior cita como exemplo a ampliação do Bolsa Família, o reajuste do salário mínimo acima da inflação e a retomada de programas importantes como Minha Casa Minha Vida e o Mais Médicos.
Para Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, Jair Bolsonaro foi o melhor presidente do Brasil. O deputado ressalta que o governo anterior reduziu impostos, concluiu a transposição do Rio São Francisco e entregou mais de 1.300.000 unidades habitacionais para a população.
Cabo Gilberto Silva afirma ainda que o governo Bolsonaro fortaleceu o setor de turismo e reduziu o tamanho da máquina pública, permitindo novos investimentos. Ele acrescenta que, apesar de baixar impostos, a arrecadação de receitas sempre cresceu durante a gestão Bolsonaro.
Saúde.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, alerta que a falta de médicos peritos no INSS tem aumentado o tempo de espera para as pessoas que precisam de atendimento. De acordo com o deputado, atualmente o cidadão tem que esperar de 4 a 8 meses para receber o auxílio-doença.
Gilson Daniel pede que o Ministério do Trabalho realize concurso público para a contratação de médicos peritos. Ele afirma que a falta de atendimento afeta principalmente a população mais pobre, que é a parcela que mais precisa dos serviços do INSS.
Dr. Francisco, do PT, registra a entrega da ampliação do Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano. O deputado ressalta que a unidade já é referência para toda a região Centro-Sul e Sul do Piauí.
Dr. Francisco também exalta o retorno do Mais Médicos e espera que o programa ofereça novas oportunidades aos profissionais da saúde formados em universidades brasileiras.
Educação.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, informa que cerca de 200 entidades apresentaram ao Ministério da Educação um pedido de eliminação das escolas militarizadas.
De acordo com Tadeu Venere, as escolas militarizadas foram criadas ilegalmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, sem a participação da sociedade e desrespeitando o Plano Nacional de Educação e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Homenagem.
Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, divulga a biografia do cardiologista e ex-deputado federal Enéas Carneiro, escrita por Renato Veloso.
Ao elogiar a obra, professor Paulo Fernando observa que Enéas se destacou como político, médico e professor. O parlamentar acrescenta que Enéas era um gênio, um patriota que sempre se preocupou com as causas do Brasil.
Presidência.
Ao participar de encontro em Portugal, o presidente Arthur Lira defendeu a retomada da discussão e votação do projeto que criminaliza as fake news. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, enfatizou a defesa da democracia e defendeu a retomada da votação do projeto que criminaliza as chamadas fake news. Segundo Lira, é necessário um desfecho construtivo, racional e razoável para fortalecer a democracia. Ele participou do 11º Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal, promovido pelo Instituto de Direito Público. Lira criticou mais uma vez o papel das chamadas Big Techs à época da votação do chamado PL das Fake News, que dificultaram a votação do texto pelos deputados.
Sem a devida regulação legislativa do novo ambiente informacional no Brasil, a arena política se assemelhará mais e mais a um estado de natureza hobbesiano. Uma guerra de todos contra todos, baseada na apreensão arbitrária ou sectária da realidade. Uma polarização que não permitirá a necessária construção de consensos.
O presidente também lembrou os atos de vandalismo de 8 de janeiro, quando os prédios públicos da capital do país foram atacados.
Não há como recordar que há menos de 6 meses o Brasil viveu um dos episódios mais lamentáveis da nossa história política. Centenas de brasileiros vandalizaram os edifícios que simbolizam e corporatificam a institucionalidade democrática brasileira.
Lira também reafirmou que pretende fazer uma semana de votações intensas no plenário a partir do dia 3, com a votação, entre outras pautas, da reforma tributária e das alterações do Senado no novo marco fiscal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Na última semana, o Tribunal de Contas da União passou a utilizar uma ferramenta personalizada de inteligência artificial, baseada no chat GPT. O modelo do TCU foi criado a partir de debates e estudos feitos por um grupo de trabalho criado especificamente para desenvolver o chat TCU. A tecnologia já está sendo utilizada pelas equipes do tribunal para reduzir o tempo e produção de textos, fazer adaptações para a linguagem simples, além de traduções e análises para as ações de controle externo. O uso do programa é mais seguro do que o chat GPT porque é feito em ambiente restrito. As conversas também são protegidas por contrato, o que garante a confidencialidade das informações fornecidas pelos usuários. Acesse mais detalhes em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.